possui internet banda larga. Porto Alegre amplia de 3 para 12 semanas intervalo para a segunda dose da Pfizer em vacinas aplicadas a partir de hoje. Preço do botijão de gás passa dos R$ 100 na capital após novo aumento.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, céu encoberto em Porto Alegre, com temperatura de 13 graus. Duas em cada 10 escolas públicas das redes municipal e estadual do Rio Grande do Sul não contam com internet banda larga. Destas, 3,9% sequer possuíam algum tipo de conexão. Em nível nacional, a situação é ainda mais grave. No Brasil, 39,69% das escolas públicas não contam com banda larga e 25,66% estão totalmente desconectadas. A falta de acesso à internet rápida inviabiliza, por exemplo, a transmissão das aulas para estudantes que estejam em casa no modelo híbrido de ensino. O levantamento foi feito pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, com base nos dados do Censo Escolar 2020. O estudo focou também em outros quesitos considerados básicos para que as escolas cumpram os protocolos sanitários durante a pandemia, como a existência de banheiros e o fornecimento de água potável. Os dados foram enviados aos tribunais de contas de cada estado para que sejam tomadas decisões com base na realidade local de realizar auditorias, inspeções ou recomendações aos gestores públicos.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, também em Santa Maria, 10 graus em Caxias do Sul, 11 em Pelotas e 12 em Rio Grande. A previsão para a quarta-feira é de tempo firme em todo o estado devido ao afastamento da frente fria. O amanhecer vai ser gelado com temperaturas mínimas entre 1 e 3 graus. Há risco de geada na campanha. A máxima não passa de 21 graus à tarde. Na capital, a variação térmica fica entre 9 e 15 graus.
Trânsito.
Atenção para trechos com neblina agora nas rodovias, principalmente na região da Serra Gaúcha. Apesar disso, não há informação de acidentes agora em atendimento. Em Porto Alegre, o fluxo de veículos já diminuiu e não há registro de ocorrências. A movimentação é mais tranquila em trechos da Avenida Oscar Pereira, inclusive próximo à Costa Gama, onde o movimento registrava lentidão no final de tarde. Na Protásio Alves, também diminuiu o fluxo e não há transtornos para os motoristas que se deslocam em direção à estrada Caminho do Meio. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
O Demais segue realizando duas obras em Porto Alegre que deixam ainda até 22 bairros da capital sem água. São serviços na estação de bombeamento de água tratada Ouro Preto e no subsistema Cascatinha Catumbi. As obras afetam o abastecimento de 20 bairros das zonas norte e leste, entre eles Boa Vista, Cristo Redentor, Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Lindóia, Jardim Sabará, Mário Quintana, Morro Santana, Rubem Berta, Sarandi e Vila Ipiranga, além dos bairros Campo Novo e Vila Nova na zona sul. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a próxima madrugada. Ainda nesta edição, ministro do Supremo concede ao ex-governador do Rio, Wilson Witzel, o direito de não comparecer à CPI da Covid. Agência Nacional de Energia Elétrica prorroga até fim de setembro proibição de corte de luz por inadimplência para consumidores de baixa renda.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Prefeitura de Porto Alegre alterou o período de intervalo entre a aplicação das duas doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus. Alinhando ao calendário do Ministério da Saúde, o prazo entre as injeções passa de 3 semanas para 12 semanas. Quem foi vacinado a partir de hoje já recebeu um novo prazo para voltar e receber a dose de reforço que é necessária. A Prefeitura afirmou que pesquisas recentes realizadas no Canadá e no Reino Unido comprovaram a eficácia das vacinas aplicadas com espaço de até 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. A Vigilância em Saúde da capital divulgou que 6 passageiros de voos domésticos e internacionais testaram positivo para a Covid-19 na barreira sanitária no Aeroporto Internacional Salgado Filho, no período da tarde de segunda-feira até a tarde de hoje. 558 pessoas foram testadas. 4 tiveram resultado positivo na segunda-feira e 2 hoje. Um dos passageiros com resultado positivo necessitou transferência para atendimento de emergência nesta terça. As pessoas que tiveram confirmação no teste vão cumprir isolamento de 14 dias. As amostras coletadas vão passar por exames para detectar se são de variantes do coronavírus.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 13 graus, 8 horas, 5 minutos e meio. Após novo aumento, o preço do botijão do gás de cozinha passa de R$ 100 em Porto Alegre, segundo o levantamento da reportagem da Rádio Gaúcha.
É a primeira vez em que a reportagem encontra o preço acima de R$ 100 na capital gaúcha. Foram pesquisadas 21 revendedoras. Uma delas vendia o botijão de cozinha de 13 quilos por R$ 103,90 no bairro Navegantes, incluindo a entrega. No bairro Rubem Berta, o preço mais barato, R$ 87,00. Para quem tem carro, disposição e saúde, vale a pena ir buscar o botijão direto na portaria das lojas. A variação de preço chega a R$ 15,00 em comparação com o valor incluindo a entrega. O reajuste de 5,9% passou a valer na segunda-feira. Este é o quinto, somente em 2021, no preço do gás de cozinha, todos acima de 5%. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu prorrogar por três meses a proibição do corte de energia por inadimplência para os consumidores de baixa renda. Em março, a ANEEL havia decidido suspender o corte para esta faixa de consumidores até 30 de junho. Com a prorrogação, a proibição passa a valer até o fim de setembro. A medida não isenta os consumidores do pagamento pelo serviço, mas garante o fornecimento para aqueles que não têm condições de pagar a conta em função da pandemia. Segundo a ANEEL, a iniciativa deve beneficiar cerca de 12 milhões de famílias. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse hoje que o banco estuda antecipar o pagamento da quarta parcela do Auxílio Emergencial Federal, conforme já fez com as três primeiras parcelas. O atual cronograma prevê que o banco comece a depositar os valores relativos à quarta parcela na conta social digital dos beneficiários nascidos em janeiro, a partir do dia 23 de julho. Já a liberação de saques e transferências está prevista para ocorrer entre os dias 13 de agosto e 10 de setembro. Com a antecipação já anunciada da terceira parcela, a Caixa dá como certa a mudança também no calendário do quarto ciclo, porém não foi divulgada uma data oficialmente. Em instantes, mais de um ano após ser epicentro da pandemia nos Estados Unidos, Nova York retira restrições a serviços.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, concedeu hoje ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o direito de não comparecer à CPI da Covid. A convocação de Witzel foi aprovada em 26 de maio e o depoimento do ex-governador está marcado para amanhã. Pela decisão, se Wilson Witzel comparecer à CPI, poderá ficar calado, não precisa assumir compromisso de dizer a verdade e pode ser acompanhado por um advogado. A defesa de Witzel argumentou que a convocação configura subterfúgio ilegal, uma vez que obrigou o ex-governador a comparecer à CPI para falar sobre fatos sobre os quais já é investigado ou processado. Além de Witzel, a comissão também aprovou a convocação de outros 9 governadores e da vice-governadora de Santa Catarina para prestarem esclarecimento. O governador gaúcho, Eduardo Leite, não foi convocado. Após a decisão do colegiado, 19 chefes de governos locais ingressaram com ação no Supremo para derrubar a obrigatoriedade de comparecimento à comissão. O caso está sob análise da ministra Rosa Weber. O Brasil ultrapassou hoje oficialmente o número de 490 mil mortos por Covid-19 desde o início da pandemia. O total de óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde em virtude do coronavírus chegou a 490.696. Foram 2.468 mortes registradas em 24 horas. São 80.609 novos casos registrados da doença. O total de infecções por Covid no Brasil chegou a 17.533.221. O percentual de recuperados é de 90%. No Rio Grande do Sul, o total de mortes por Covid chegou a 29.902, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou a retirada das últimas restrições impostas por causa da pandemia após mais de 70% dos adultos do estado terem recebido ao menos uma dose da vacina. As limitações de funcionamento referentes a lojas, espaços comerciais e sociais serão levantadas imediatamente. A reabertura em Nova York ocorre mais de um ano depois de o local ter sido o epicentro nacional da pandemia em abril e maio de 2020. Também coincide com a contabilização de 600 mil mortos por Covid nos Estados Unidos, embora os óbitos estejam diminuindo para uma média de 360 por dia, depois de alcançarem o pico de mais de 3.400 em dezembro.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga será amanhã às 8 horas da manhã. Uma boa noite.